It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Drops. JP.
Olá para você, meu amigo, minha amiga, ligado aqui no Drops JP, o seu podcast cinema, séries, cultura e tudo mais. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Eu sou o Caio Sandin, tô de volta aqui. Dessa vez a gente tá com a bancada completa, Paulinha. Todo mundo
Ai,
por aqui.
Deus. Só por isso já merecemos o quê? Postagens de cerebrinho, o emoji do cerebrinho nas nossas redes sociais. Pra
por
gente
favor.
Saber que estamos conversando com você também, hein? Vamos falar nossos arrobas no começo desse programa pra vocês seguirem a gente, porque cada um individualmente costuma postar coisas que vocês não podem perder. Eu sou @ Paula Carvalho Jolie no Instagram.
As melhores dicas de séries, restaurantes e viagens
é
com
louca.
Paula Carvalho Jolie. Eu sou @ Caio Sandin, eu posto coisas de entrevistas, séries e filmes e tudo mais. E estamos aqui com Camila Pavão. Camila, tudo bem? Como é que é seu @ primeiro, né?
Olha, só vim dizer que eu tô com saudade de todos nós juntinhos e Shallow Now, né? Pra gente fazer jus aí a um apelido antigo.
A Lady Gaga.
É, Camila com K, ponto Pavão. Também compartilhamos sobre filmes e séries, tudo que tá lá no Drops.
E música
também, gente. Por favor, vejam lá o que eu tenho compartilhado sobre música. Tá bem interessante, modéstia à parte. E estamos aqui com uma pessoa muito especial, que eu tô bem feliz que tá de volta aqui com a gente.
Tá
e parece que
forte,
pra valer agora, né?
Acho.
Isabela Fadiani.
Oi, gente, tô de volta aqui. Sou eu, a Isabela, com S, um L só. PF, por favor, prato feito, Polícia Federal. Vocês já sabem, né?
Eu amo a Polícia Federal.
Amamos.
Da Isa. Vai lá, gente, e posta o emoji do cerebrinho também, @ Jovem Pan Entretenimento. Tudo que a gente postar sobre séries e filmes, pra gente saber que a gente tá conversando com vocês, podem pedir séries pra gente comentar aqui. Podem comentar os nossos comentários, inclusive refutando, se vocês forem capazes. Isso é um desafio pra ver
Olha
se a gente
aí,
vai
hein?
ter muito cerebrinho aí nas redes sociais. Eu sei que hoje a gente tem tanto assunto.
Nossa.
Que até vou parar aqui de fazer.
Você tá pedindo sugestão e eu só tô vendo aqui a pauta falando, mas se sugerir mais coisa, o programa tem umas 5 horas.
Umas 10 horas. Porque
pois é.
Hoje mesmo tem muita coisa.
Tem muita coisa e hoje a gente vai começar com um sonho que virou realidade, né?
Ai,
porque depois
Deus.
De 20 anos saiu finalmente uma adaptação do quadrinho Sandman, do Neil Gaiman, que sai pela DC, né, pelo selo da DC da Vertigo. E finalmente, depois de muita especulação que ia ser filme, aí virou série, aí tinha o Joseph Gordon-Levitt saiu, e aí a Netflix pegou os direitos, e aí finalmente está entre nós a série de Sandman, com 10 capítulos já disponíveis na Netflix. Paulinha, você que é a nossa rainha das séries, já assistiu tudo, né?
Gente, maratonei. Você sabe que Sandman é uma das séries que eu vou assistir meio a contragosto. Podem me criticar. Eu não li os quadrinhos, entendeu? Eu não tava assim dizendo, caramba, Neil Gaiman, finalmente. Não, eu não era essa pessoa. Eu sou a pessoa mais cética que diz, será que precisamos de mais uma grande série mágica, aventureira para se apaixonar? E eu gosto de chegar com esse espírito, porque é assim que eu dou com a cara na parede, entendeu? Porque eu me pegou pelo pé de um jeito que eu só parei parada, tipo, acabou. E ainda fiquei indignada, sabe? Porque quando a gente tá assistindo, tem próximo, né? E vai dando aquele gás. Você vai, próximo. Quando chegou no final e que não tinha próximo, e não é spoiler se eu disser pra vocês que o final já intui aí uma segunda temporada, já traz os primeiros probleminhas aí pra uma próxima temporada. Eu falei, não, vocês estão brincando. Vocês estão brincando que eu vou dormir com essa e sei lá quando que eu vou continuar essa história. Então, assim, paguei a minha língua, como muitas vezes já aconteceu, e fiquei completamente apaixonada por Sandman e por todo esse universo que realmente é fantástico. E comprova uma teoria de que tudo que realmente faz muito sucesso e que tem muitos fãs, alguma coisa de bom tem, gente. Vão lá, mesmo se achar que não é pra você, deve ser um pouco, porque não é possível que pega tanta gente e que você é imune a toda essa magia. Alguma coisa tem, viu?
É que eu falei que ainda é da DC, tem muita gente que pode ter preconceito e falar, ah, vai ser coisa de super-herói, vai ser coisa tipo Batman, que chato, não gosto. E é um negócio completamente diferente, porque tem tanta coisa de filosofia. E o Neil Gaiman é um autor tão bom que ele consegue transformar. O Sandman era um personagem muito esquecido da DC, era um personagem tipo classe Y, assim, ninguém queria pegar porque era um personagem chato, com histórias meio complicadas e que não tinha muito histórico. Aí ele pega e revitaliza o personagem e transforma em um negócio assim, quase um Olimpo
mitológico. É muito legal.
E transforma em uma coisa completamente diferente, tanto que hoje em dia a gente tem os quadrinhos aqui, até no Brasil vendem, são 4 volumes em capa dura que somam umas 2.000 páginas, assim, tranquilamente, e são vários arcos que ele constrói ali, é muito baseado nisso, né? Acho que a Paulinha foi a única que terminou aqui entre nós, mas todo mundo já viu pelo menos um pouco. E é uma série que pega muito a gente por todos esses... essas coisas
e
que
o capricho,
conta,
e assim, estético, efeitos, figurino, cuidados, assim, pra quem gosta de uma produção
CGI,
bem feita.
CGI tá incrível.
É muito bonita, assim, é muito bem
já
feita.
Começa linda,
já começa,
né?
Respeitando aquilo,
já
sabe?
Começa incrível.
Não pode, tipo, começar a ver e dizer, ah, jogaram aqui qualquer coisa pra gente ver, sabe? Epa! Não, aqui tem cuidado, tem dinheiros aqui, tem esforço, entendeu? Não é qualquer coisa, não. Não sei se vocês já ficaram impactados assim logo de cara com esse lance.
Gente, eu sou uma pessoa simples. Eu leio Neil Gaiman e eu já vou lá e vejo o que tem pra ver. É, eu confio muito na cabeça do Neil Gaiman. Eu sei que o que sai de lá vai ser bom. Então... eu já tava, diferente da Paulinha, que foi mais cética, eu já tava confiando que ia sair uma produção muito boa, por mais que eu não confie muito nas novas produções da Netflix, que a gente sabe que tem perdido um pouco qualidade nos últimos anos. Eu já fui sabendo que eu ia ver algo muito bom. O Neil Gaiman também, ele tá envolvido, ele tá muito feliz que saiu essa produção. Ele no Twitter, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, tá super empolgado, conversando com os fãs, querendo saber o que tá todo mundo achando. Ele retweetou esses dias que tem uma cena que tá praticamente igual a dos quadrinhos. Então é isso, é um respeito aos fãs dos quadrinhos também, é trazer e é atualizar o Sandman, muitas vezes, sabe? Tem muita gente que também tá reclamando que, ah, porque o personagem no quadrinho era um homem e aqui é uma mulher, mas essas coisas partem de uma atualização também da história e também porque... você transformar um personagem que era homem em uma mulher, ou brincar com um gênero aqui e ali, não vão fazer diferença na história principal e fazem parte do próprio Neil Gaiman, da cabeça dele de querer estar sempre atualizando as suas histórias ali. Então.
E outra, diversidade, eu acho que é um dos pontos fortes dessa série. Isso é muito legal. E não é aquela coisa, ah, uma bandeira, vamos botar essa pessoa aqui, vamos botar esse casal ali. Não, é tipo, faz parte da história, faz todo sentido.
E já
faz, vida
é
que
natural,
segue.
Né?
Vamos Sim. lá, vida que segue.
E
entendeu?
Já fazia parte dos quadrinhos lá nos anos 80, 90. Ele só atualizou a história. E pra atualizar uma história de diversidade, precisa trazer pautas que estão agora. Então é isso que ele fez, sabe? É o Neil Gaiman sendo o Neil Gaiman,
e o Neil
na
Gaiman,
sua forma mais pura.
O Neil Gaiman tem uma cabeça muito boa pra esse tipo de coisa e é um cara muito aberto e ele tá muito envolvido na série, né? Ele é roteirista, ele faz a screenplay da série também, não é só aquela coisa assim, dele idealizou, jogou ali e falou, não, vamos, chama aí mais uns 3 malucos pra escrever roteiro. Não, ele faz o roteiro dos episódios. É um cara que tá muito envolvido porque ele sabe que é basicamente, não pode. Ele produziu muitas obras boas, mas é a obra-prima dele. É considerado assim como uma coisa muito boa. E ele sabe que se for uma adaptação ruim, vai ser ruim pra ele também, sabe? É tipo o filho dele, ele não quer que seja maltratado.
Vai comprometer todo o trabalho dele. Eu queria dizer que a minha expectativa era alta por já ter lido a respeito antes. Eu nunca fui uma... Na verdade, eu não sabia que eu era fã de Neil Gaiman e fiquei sabendo através dos personagens. Que eu falei, poxa, esse personagem tá aqui nos quadrinhos dele? Caramba, eu tive várias gratas surpresas. E como eu gosto muito de série de fantasia, de aventura, pra mim eu já vim com uma expectativa legal. Eu falei, bom, a Netflix, vamos lá, né? Vamos confiar. Então, achei que iria ser bom mas não imaginava que fosse ser tão bom e tão incrível. Isso também não imaginava. E o que me surpreendeu é que vários personagens que a gente vai abordar aqui fazem parte desse universo dele e eu não sabia. Isso eu fiquei, assim, super feliz e faz referência a outras séries que você que tá ouvindo a gente já provavelmente já assistiu e não sabia que fazia parte de Neil Gaiman.
Tem vários personagens que surgem em animações, então, sei lá, em filmes com Keanu Reeves, Constantine. Então, várias coisas que vão ali aparecendo em outras produções que talvez você não imaginasse que fossem da cabeça do Neil Gaiman e que aí, no contar dessa história do Sandman, você vai acabar descobrindo que sim, são quase que spin-offs dessa história.
Exato.
Principal. O só pra você, Lúcifer. Gente, seus bonitos, que não sabem nada que nem eu, tá? Porque é que você vai querer ver essa série. Vou contar do meu jeitinho. Talvez respeitando algumas coisas seculares aí, que depois vocês entendidos podem me censurar a qualquer momento. Bom, basicamente temos um ser, que depois a gente vai descobrir que é um perpétuo. Depois vocês vão se embrenhar lá, vão entender esse negócio de perpétuo. Vai ser tudo explicado, tá, gente, na história. Não fica com medo, não, tá? Vai lá, vai embarcando.
É que às vezes esses nomes
dá medo,
fala,
ai, meu
que
Deus,
é isso, né?
Não, na história vai
ele
dar vai, tudo certo.
E ele entrega muito direitinho, a série vai de
pílulas,
ponta gotinha.
Você vai entender tudo. Mas, bom, tem esse cara que ele controla os sonhos da galera, é o Sandman. Ele usa uma porra que tem uma areia, ele tem um rubi, ele tem uma máscara. É isso. Ele é muito poderoso, esse homem. Só que aí chega um humano, Mara, que tem o desejo de ressuscitar um filho, junto com outro bruxo, tal, sequestra este perpétuo, prende ele lá, e esse cara fica por duas gerações preso, sem essas três coisas dele, que acabam, enfim, se perdendo nesses 100 anos, sei lá, pra que lugar do mundo, vendido, roubado, lá, não vou dar spoiler. E aí, ele fica lá 100 anos preso, tipo, ausente das suas funções, gente, levando problemas de insônia, aquelas loucas, mas é verdade. E problemas, enfim, de gente que dorme e não acorda, vários problemas para a humanidade.
Porque... E ele deixa claro que se acabar o sonhar, acaba a humanidade, porque a humanidade precisa do sonho para sobreviver.
E até para se inspirar, não é só por uma questão biológica de dormir e acordar, mas para ter os seus sonhos, para aspirar as coisas que as pessoas querem ser na vida. Então, esse cara fica preso e isso é um grande problema. E é isso que a gente vai ver se resolver nessa primeira temporada. Tipo, como que esse cara vai se libertar, se ele vai se libertar. E como que ele também vai voltar ao seu reino. Porque tem um reino do sonhar, gente. Muito maravilhoso.
E é lindo.
Que ele vai ter que ver o que aconteceu em 100 anos. E em 100 anos acontece muita coisa, até na vida de um perpétuo que vive para sempre, né, gente? Então a gente vai acompanhar basicamente isso. E conhecer inúmeros outros personagens que fazem parte dos perpétuos. Vamos ser apresentados para essa figura simpática de Lúcifer, mais conhecido como o Demônio. Sim, ele também está lá de alguma forma bem aí particular, para vocês irem lá entender essa história entre o céu, o inferno, né? As pessoas morrem, não morrem. São muitas questões filosóficas muito legais. Os
e só um parênteses.
São muito bacanas.
Só um parênteses, né, Paulinha? Lúcifer Morningstar, que é da série Lúcifer. É o mesmo Lúcifer, viu, gente?
E também. No, Mundo Sombrio de Sabrina também tem.
Exato.
Morningstar, que é Lúcifer, que também tem essa referência a respeito da beleza e tal. Enfim, tem muitas coisas que depois vocês vão falar, caramba. Então
era isso.
Essa fonte que estavam bebendo, né? Estavam bebendo daqui. Isso é muito legal. Mas olha, eu amei. E assim, se você tá com medo, achando que essa história não é pra você, que talvez você tivesse que ler alguma coisa ou conhecer alguma coisa pra iniciar a série, isso não é verdade, gente. Pode ir sem saber nada, que foi o meu caso. Eu não fiz nenhuma pesquisa prévia, porque eu até gosto de fazer experimento. E, de fato, eu consegui entender tudo. Apesar de, no primeiro episódio, eu me senti um pouco deslocada ainda desse universo, né? Não entender ali aonde eu tô. Isso foi, aos poucos, sendo apresentado pra mim. E eu pude entender tudo até o final. E fiquei super pega na série. Então não tenham medo.
E eu acho que é isso assim também que você falou desse começo. Porque a Camila falou que é uma aventura. Esse negócio de fantasia. E esse primeiro episódio é muito pé no chão. É muito... vamos dramático, colocar você, né, ali no mais pé no chão possível.
Vamos trazer um problema aqui pra você entender primeiro o problema e depois a gente te mostra as implicações desse problema. Exato. Então dá tudo certo, gente.
E ele não tem medo disso. Eu acho que poderia ser, muita série teria medo de fazer um piloto nesse estilo, assim, um piloto tão parado e só muito sobre conversas e sobre passagem de tempo e não estabelecer um universo tão rápido, assim, tipo, muita gente coloca, não, aqui pá, não sei o que tem ali, já começa com uma batalha, o vilão é esse, aquele é o mocinho e esse é o poder dele. Não, é tipo, calma, olha, agora existem isso aqui, ele tá indo resolver um problema e aí de repente acontece.
E tem
acontece
uma coisa curiosa também, o Sandman, o personagem ali na história, ele não é uma pessoa que você simpatiza à primeira vista, né? É, você tem muitas dúvidas sobre ele.
É, se ele é bom, se ele é mal,
né? Enigmática, assim.
É bom ou
pra
mal,
mim,
né, Paulinha?
Ele não conheceu nada, eu fiquei, calma, pera, tudo bem, mas...
Ele é do bem ou do mal?
E esse cara, entendeu?
Ele é emo, nossa, muito emo.
Ele é emo, mas sem emoções.
Sem
é
emoção.
É muito louco isso. É um emo, que é uma pessoa... Gente, os emos eram muito emocionais.
Exato.
Só que ele é um emo sem emoções. Mas aos poucos essas cores vão chegando também. Isso também é interessante. Você vai aprendendo a respeitar e a gostar desse personagem.
E o ator
de alguma
vai muito
forma.
Bem, né?
O ator vai, nossa, muito bem.
Incrível,
o que
ele.
Muita gente estava dizendo que a princípio... Ah, não, mas não tem expressões. Mas... E que... Gente, esquece. No fim, isso cabe muito para a história que vai ser contada, né? Então, é isso. No começo, talvez não seja ele o personagem que vai... Você vai falar, nossa, mas agora Sandman é tudo. Tô muito fã. Mas é uma coisa que vai crescendo em você, assim, o seu lance com este homem que dominaria os sonhos.
E isso que a Paulinha falou de, ah, eu fui sem fazer pesquisa prévia e gostei, é muito importante, porque quando uma série, um filme são feitos sobre um quadrinho, às vezes a pessoa acha que, ah, isso é só pra fã, é só pra quem já conhece a obra prévia que vem disso. E não, gente, quando... tá sendo feita uma produção audiovisual, é pra angariar mais fãs. É pra quem não conhece ir lá e conhecer. Então essa série tá sendo feita pra que quem não conhece consiga acompanhar e assistir, mesmo sem saber
de nada. E se apaixonar e querer comprar e ler o quadrinho e querer se mergulhar ainda mais nesse mundo, entender mais, ler mais Neil Gaiman, ver o que mais que esse cara criou. Porque tem série dele, tem Good Omens.
Good Omens é maravilhoso.
Na Prime,
gente,
também.
Ai, eu nem sabia.
Olha,
eu vi Good Omens.
É do mesmo dele. Autor, né? Do
Coraline é dele.
Coraline. Você tá vendo? É isso que eu tô dizendo.
É muita coisa, Paulinha.
Como você vai, nossa, resgatando e falando, nossa, eu gosto de tantas coisas, né?
E que quando... É porque o Neil Gaiman é isso, ele é discreto. Ele não é um cara que vai colocar, tipo, o crédito dele gigante.
J.K. Assim. Rowling!
É.
Desculpa.
Exatamente.
E aí ele sobre... e tipo, e o Neil Gaiman, falando, já que você citou esse nome, o Neil Gaiman é um cara muito gente boa em rede social, como a Isa falou. Ele tava falando no Twitter e falando muito bem, ah, os fãs brasileiros foram os primeiros que abraçaram Sandman lá atrás.
Eu vi que ele fez
muito legal.
Porque
bem
o
legal.
Editor era muito gente boa e colocava umas capas e fazia ser intrigante. E foi o primeiro fã, onde o primeiro lugar onde ele foi reconhecido por conta de Sandman foi no Brasil. Então é tipo, ele tem todo um carinho por quem demonstra carinho pela obra dele. Então isso eu acho muito legal.
E comentaram no Twitter assim, ah, ele tá aqui retweetando todo mundo e a série tá crescendo, ele tá tendo um reconhecimento mundial e ele continua aqui mostrando, porque o amor nunca acaba. E ele tá lá falando, realmente, gente, o amor nunca acaba. Nunca acaba esse deslumbramento de ver que as pessoas estão gostando das coisas que eu faço. E ele tá
felizão.
Nessa vibe, sabe? Sempre felizão. E ele tem uma carreira incrível, maravilhosa. O Neil Gaiman já escreveu episódios pra Doctor Who. Ele é grande no que ele faz. Ele é gigante no que ele faz. Mas ele é muito pé no chão. Ele é muito sempre recebendo o amor dos fãs e sempre fazendo diversas coisas.
Só pra encerrar, o Sandman já tá em primeiro lugar na Netflix de 89 países. Então, assim, se você gosta porque tá famosinho, tá aí a sua chance também pra poder acompanhar. Já tem basicamente uma segunda temporada confirmada.
Exatamente, ia falar sobre isso.
Então...
Segunda temporada mais que confirmada. E, gente, vai vir muita coisa por aí de Neil Gaiman. Dentro de Sandman, tem muito personagem pra explorar. A gente tá se segurando aqui pra não dar spoiler, porque tem muita coisa, muita referência, como a Paulinha falou e como a Isa falou. Você que não é fã, você que não leu, dá pra acompanhar, dá pra mergulhar nesse universo que tá lindo, tá bonito e a história é super interessante.
Se você quiser saber um pouco mais sobre o que o Neil Gaiman fez, tem um Pipoca Pan no Jovem Pan Entretenimento, que eu falo um pouquinho mais sobre isso.
Aprofundem-se. Entrem agora lá. Vamos pro próximo vale assunto, senão a gente não
vamos.
Sai daqui.
A gente não sai nunca mais. Porque também preso. Na Netflix, vamos ficar na Netflix ainda, Paulinha.
Tá.
Porque existe Desastre Total.
Woodstock
99,
céu.
Que está lançada também lá, também está logo na capa da Netflix, essa nova série documental, que é aquela coisa de... Também está um pouco em voga agora essas coisas de o Fire Festival, das
gente,
coisas,
aliás,
né?
Esse é o real desafio. O que foi pior? O Fire Festival, que basicamente não teve, ou o Woodstock 99 que teve?
Eu acho que o Woodstock, assim, sei lá, não sei quem que é pior, mas
eu
o
acho
Woodstock.
Que é pior também o Woodstock, porque de fato existiu
muita coisa.
E as pessoas ficaram lá por 3 dias. Mas assim, só vocês realmente assistindo. Tá disponível agora na Netflix, Woodstock 99, Peace, Love and Rage. Muito diferente do Woodstock que você deve ter aí na sua cabeça, né? Da paz e amor do Jimi Hendrix, de todo mundo lá naquele mato bonito, aquelas montanhas. Não é isso, gente.
Não.
É muito diferente. É ruim demais. É uma tortura. Termina de um jeito que você fala, não, mentira. Mentira que foi isso.
E uma coisa foi superando a outra, né, Paulinha? Os acontecimentos...
Você fala, não pode ficar pior. O
aí
que
você acredita...
os organizadores fizeram e a reação do público, que aí sempre fica uma dúvida. O público é escroto mesmo? Ou a situação toda contribuiu para despertar o pior...
do ser humano.
Nesses moleque. Mas eu acho que, juro, pra mim, explica muita coisa aí, esse documentário. Explica muita coisa sobre toda uma geração. E eu acho que vocês têm que assistir. Tem show lá, mostra a parte do show. Mas o pior mesmo é o bololô, é o escalonamento. Nossa. Da violência, da depredação. Sabe, abuso sexual, droga, é tudo que pode. Sabe tudo que pode acontecer de errado, mas confinado numa base, ex-base aérea, tipo assim, não, um negócio meio militar.
Um apocalipse.
Não pode ser pior, gente. Não há o que possa. Você não ficou chocada, Camila?
Eu fiquei muito chocada, porque assim, o Woodstock de 1969. Foi um movimento pela paz mundial e principalmente contra a guerra que estava rolando, a guerra civil do Vietnã, né? E aí dá para vocês assistirem o Set de Chicago, que faz uma referência a toda essa movimentação que chegou no Woodstock. É a mesma galera, tá, gente? Então assistam o Set de Chicago, eu não lembro se tá na Netflix.
Tá, é da Netflix.
É da Netflix, né? Boa. É legal assistir também, acho que é legal assistir o Set de Chicago. O Woodstock, não, ele não tá disponível, que eu saiba, em algum lugar.
Tava na Globoplay há um tempo, mas não sei. No Woodstock. Só que não.
De 69, Summer acho que não.
É o Summer of Soul.
Três horas. Também, olha, por favor, plataformas de streaming, coloquem o Woodstock, o festival aí na íntegra pra gente. Alguma plataforma que tem aqui no Brasil, que de repente tem alguma lá fora, sei lá, uma Hulu que investe bastante nisso, ou enfim. E o festival de 69 foi um movimento pela paz, e o mais irônico que eu achei, Paulinha, é que algumas pessoas que participaram, assim, da organização do Woodstock, não só o fundador, o cofundador, né, que é o Michael Lang, né, mas algumas outras pessoas que estavam junto com ele na organização desse de 99, fizeram parte, fizeram acontecer a coisa toda bonita, que também, claro, tipo, foi um lance paz e amor, só dos ripongos e tal, mas muito diferente, né, do que aconteceu em 99. Os organizadores estavam em 69, essas pessoas estavam. Aí a gente se pergunta, o que que deu errado nisso daí, né? Você fez essa pergunta. Eu acho que como a organização como um todo, ela despertou sim uma grande faísca nos acontecimentos que a gente presenciou ali naqueles três episódios que a gente assistiu ali na Netflix. Então, o Michael Lang, ele era bem intencionado, era o cara mais calmo, né?
Eu fiquei com ódio dele, desculpa, ele já até morreu, gente.
Morreu, que, né? Morreu 3 meses depois de ter dado a entrevista pra esse documentário.
Mas sim, o cara fez o Woodstock original, aí chega pra fazer outro e, meu, cada ideia de jirico, não dá pra... Olha, sério,
é uma superação atrás da outra. Mas eu acho que tudo se resume a uma palavra: ganância. Que foi também colocado por algumas pessoas ali que participaram e que reconheceram isso. Eu acho que a ganância, ela foi um lance assim, catastrófico, porque cobrar $150 de um festival com aquela organização que foi feita na época, $150 hoje em dia para muita gente pode não ser nada, mas naquela época, em 1999, era uma paulada. Só que os jovens, os americanos ali, eles eram muito fãs. Nova York, uma capital que respira arte. o povo ia, queria assistir Rage Against the Machine, queria assistir Music, queria assistir.
Ah, mas também, meu, era um pouco de um público hétero, topzera,
top,
meio.
O
gente,
machismo.
Era apavorante.
O machismo.
Juro, eu olhava
época,
assim e falava: meu Deus, nem pro dinheiro eu tava indo mesmo.
A quantidade de abuso sexual que rolou e de estupro que rolou nesse festival é um negócio imensurável. E você não precisa nem achar que estão burlando números. Você assiste o documentário, você vê as imagens. É um negócio chocante. Então, assim.
Sabe aquele clima de fraternidade? Mas, assim, imagina isso escalonado pra 29ª.
Fraternidade no sentido daquela coisa de.
Fraternidade americana.
Tipo,
muito porre, muita bebida, muita coisa que não deve.
Droga,
nem
assim,
ser dita.
Nível. Aí você fala,
mas, assim, aumenta isso pra 250 mil pessoas, que é o número de pessoas que estavam.
Exatamente.
Ao som de.
Tranquila,
Limp Bizkit, aquela assim, outra.
Corn, né?
Coisas suaves, assim.
Não, muito suave. Então, isso daí também potencializou muito. Porque...
Não, sem querer falar mal das bandas,
não,
mas é que o documentário,
queridos.
Inclusive, ele traz ali a energia que essas bandas provocam.
Exato.
No público como um certo combustível pra alimentar, claro que, gente, a loucura dos caras, porque nenhuma banda. Né? A banda tá lá pra fazer um grande show dentro da sua arte, da sua música. Só que realmente o pessoal reagindo é uma coisa.
Não, não.
Eu teria medo, gente. Se eu estivesse cobrindo esse festival, que tem uma menina lá da MTV.
Tem a apresentadora da MTV. Tá com... Nossa,
dá
coitada.
Dá pra ver o medo, assim. O medo. Medo.
Que me enfiaram. Né?
Medo.
Exato.
Medo de.
Não, ela...
Sei
ela,
lá.
Ela reclama, no início do documentário, ela fala: eu tava nas Bahamas gravando não sei o que, luau, não sei o que, de repente me joga pra Nova York num festival desse. Eu falei: oi? Tipo, como assim? Me tira daqui, pelo amor de Deus. E todos ficaram muito impressionados, assim, com a movimentação desses dois.
Deus me livre,
nossa.
Cruz credo.
E na hora que tocou Rage Against the Machine, Killing the Name, nossa, a galera surtou. Começaram a botar fogo em um monte de coisa na música do Jimi Hendrix. Cada música trouxe uma movimentação diferente, uma catástrofe diferente, Caio. Tipo, na parte do Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, eles quiseram colocar, pegar uns fogos de artifício.
Você tá dando spoiler!
Ah, eu tive que dar, desculpa, gente. É pra vocês entenderem a questão. É fogo, porrada, e é isso. E bomba.
Não, essa da...
Já diria a grande pensadora contemporânea, Valesca Popozuda. Tiro, porrada e bomba.
É isso, foi esse festival aí.
Medo completo e absoluto. Não dá mais spoiler, vai assistir, você vai ficar.
Eu só quis dar, só pra vocês entenderem o nível da reação do público em relação a cada música, cada banda que entrou ali no palco. Eu tive uma memória assim, afetiva muito forte, antes de eu passar pra Isa comentar, sobre a cantora Jewel. Gente, eu ouvi... É isso.
Even after you go. Tipo, super fofa, do nada.
Do
tipo.
Nada. Subiu no palco.
Cara do Bush também. Tipo,
cara do Bush depois.
Gatinho melódico.
É. Depois.
É, não, um assim, line-up do inferno.
Foi, aquele line-up
louco, né?
Tipo, ele olhando assim, falando: o que tá acontecendo?
O que tá acontecendo?
Aconteceu. Você que é fã de James Brown, não vou dar spoiler, mas assim, aconteceu também uma situação super constrangedora. Ele participou do evento, mas assim, foi muito constrangedor o que aconteceu. Tipo, eu achei super constrangedor pra um músico no nível dele, assim, sabe? Enfim, gente, olha, tem que assistir, porque quem gosta de música, quem gosta dessas bandas, e pra entender um pouco o movimento da época, vale a pena. Você que nasceu aí na década de 80, 90 também, olha, é uma memória afetiva absurda, assim, na questão do line-up, então acho que vale muito a pena. Fala, Isa.
Ah, gente, mas é isso, né? Quando você tem um festival que... tem uma péssima organização e isso já vai deixando as pessoas irritadas. E são pessoas, que nem a Paulinha falou, são pessoas que já não têm a cabeça meio no lugar, né? Que já tem essa ideia meio frat boys das universidades americanas. E você coloca música que é pra deixar a galera agitada, que é pra... Que é pra fazer a galera já ter uma ideia de uhul, vamos curtir e tal. Porque existe a diferença entre uma música mais calma, que é pra te relaxar, e uma música que é pra você pular e tal. Então, a galera ouvindo uma música mais agitada ali e com um sentimento de quero quebrar tudo, não tem como sair uma coisa boa dali.
E nessa época, Isa, a violência armada nos Estados Unidos estava muito forte também, né? Então, foi uma era nos anos 90 ali que os jovens americanos, eles estavam causando nas escolas, causando na sociedade. É, a gente não pode culpar eles 100% por isso. Óbvio que tinha um monte de gente hétero top, que minha Paulinha comentou. Óbvio. Foi a maior concentração de hétero top do universo, foi nesse Woodstock de 1999, sem dúvida alguma. Porém, tem umas questões também da época que eu acho que potencializaram muito, além da organização, que os caras, eles relutaram em dizer que, não, que foi incrível, né, Paulinha? Isso eu fiquei chocada. Isso me chocou demais.
A organização. Enfim, gente, assista. É uma coisa horrorosa.
É isso. Ah, e na Netflix, mais uma série pra você conferir, essa baseada, né, em fatos. Então é pra quem agora gosta de true crimes, acho que daqui a pouco vai ter um true fake events, coisa do tipo, assim, true disaster events.
Disaster events, total. Resume bem.
A então... gente já tem aí uma boa gama, né? Dá pra fazer bastante documentário.
Dá pra fazer
isso.
Um evento brasileiro.
Se pois é.
Vai render um bloco. Mas agora falar um pouco de cinema, porque chegou nessa semana aos cinemas brasileiros A Fera, que é um filme com Idris Elba, que é uma mistura de terror com suspense, com leões e África. E
caramba!
Eu já vi o filme e assim, eu assisti o trailer, se você assistiu o trailer também, eu imagino que a sua expectativa vai ser baixíssima, porque assim, o trailer é um negócio terrível. O filme,
o trailer é pior que o filme.
É pior do que...
É uma nova categoria, porque pra mim tem trailers melhores que o filme.
Sim.
Coringa, tem trailer melhor que filme.
Exato.
Tem vários.
Tem.
Mas é isso, porque assim, o trailer te vende uma coisa assim que eu assisti e falei, nossa, mas vai ser uma bomba sem
comercial.
Tamanho. É, parece muito
comercial,
aquela...
né?
E parece muito aquele filme que antigamente seria o filme de locadora, que não vai pro cinema, e chega direto na locação, hoje em dia é o filme de streaming, é o filme que você vai assistir.
Ei, assistir.
É divertidinho, a gente oculto da vida, assim, sabe? Você fala, divertido.
Mais um blockbuster aí pra prateleira.
Mas, assim, ele também é isso, mas ele tem alguns fatorezinhos ali que são interessantes até. Ele tem algumas cenas muito bem filmadas, ele usa muito bem plano sequência pra criar tensão. Então ele fica, durante vários momentos do filme, ele usa plano sequências longos, assim, plano sequência de minutos pra tanto estabelecer alguma coisa, quanto pra tentar demonstrar a questão de meio labiríntica da coisa, de onde ele tá se enfiando, ou criar essa tensão, porque a história é basicamente isso. O Idris Elba vai com duas filhas, ele recém perdeu a esposa, ex-esposa, e que é mãe
África
das
do
duas
Sul,
filhas,
né?
E ele vai pra África, se não me engano é África do Sul, porque eles pegam um voo pra Joanesburgo, de Joanesburgo pra um outro lugar, e desse lugar eles pegam um caminho que é meio pra fazer um safari, porque a mãe das meninas era de lá, que morreu, e ele vai pra lá também pra elas conhecerem esse lugar, e tem um amigo deles que mora lá, que é o Charlton Copley, que é um cara que já fez muitos filmes, fez Distrito 9, fez Chappie, fez todos os filmes desse diretor do Neil Blomkamp, que é sul-africano, ele faz, ele também tá muito bem, e é basicamente isso, eles vão pra esse safari, eles chegam lá e estão tendo caçadores, e na noite anterior deles chegaram, os caçadores meio que matam uma matilha completa de leões, que eu não sei se é matilha o termo correto, né? O grupo de leões o grupo de leões é morto, sobra um, e esse leão basicamente é o diabo encarnado.
Caramba! Eita, Deus! Eita, matou então, o demônio!
Tem um lance espiritual aí.
É, né, que não é espiritual, porque falam, quando o leão tá ferido, ele vira muito mais agressivo.
Ah, entendi.
E aí, por conta disso, ele tá ferido e ele tá... Se me atacar, eu vou atacar. E aí, ele basicamente transformou os humanos em grandes... rivais da vida dele, ele quer matar todos os humanos que ele vê. E no meio desse caminho, ele encontra com o Idris Elba e o amigo estão andando fazendo safári com as meninas, e de repente aparece eles vão para um vilarejo, o vilarejo está todo morto, todo mundo desse vilarejo está morto, e eles encontram uma pessoa no meio do caminho falando que é o Diáboro, que é o demônio que está ali, que é o leão que ele descreve assim.
Fez uma comparação só.
É. Tá. E aí boa parte do filme se passa nesse momento, desse meio, onde eles estão presos ali com um carro que não funciona, e o leão está ali cercando eles, enquanto eles estão tentando resolver essa situação. Então ele passa muito tempo nesse momento, assim, e ele cria tensão muito bem por conta disso. Ele coloca novos elementos, ele consegue ir criando coisas ali dentro, e muito por conta desse plano de sequência que ele usa pra poder criar essa tensão, tanto de ambientes fechados quanto de ambientes abertos, e que você não sabe onde tá o leão, você não sabe o que vai vir te atacar e coisas do tipo. E é interessante nesses momentos, só que ele depois desanda pra uma coisa muito... que parece que... Isso é meio spoiler, mas não é. Porque assim, parece que o Idris Elba só aceitou o contrato porque ele falou, eu tenho que sair na mão com o Leão. Se eu não sair na mão com o Leão, eu não faço esse filme.
Eita!
Ele vai sair na mão com o Leão, enfim. Esse o filme. Tá aí, é o filme que... Tipo, tá sendo vendido como terror, eu não sinto terror, eu sinto como suspense, que tem alguns sustos durante o filme.
Uns belos sustos, né?
Mas assim...
Eu senti uns sustinhos no trailer, viu?
Ele basicamente tem mais ou menos o mesmo tanto de susto no trailer e no filme.
Certo.
Então, mas é um filme que é isso, assim.
Mas o Idris Elba também pode atrair bastante gente, né?
É, ele é um incrível.
É um cara que tem um star power, né?
Paulinha? Não acho que é só grana, não. Esses atores, eles estão bem exigentes com roteiro, atores bons,
O Idris Elba,
né?
Eu sinto que às vezes ele aceita umas coisas pra pagar uns boletos. Às vezes
será?
Eu sinto que... Tá sobrando mês no fim.
Gente, eu tô tossindo esse podcast inteiro, desculpem, tá? Já
sobrando mês no fim do salário do Idris Elba, às vezes.
Já diria Isabela Boscovi, a dívida de jogo.
É.
Dívida de jogo. Não, Isabela Boscovi é maravilhosa.
Tem que ter algum agiota querendo quebrar sua perna. Mas não é nesse nível, não é nível Morbius. O Morbius é um negócio terrível que acho que a gente até comentou aqui.
Comentamos. Horroroso.
Falamos assim, mas enfim, é um filme ok, assim.
Só
eu não
Deus.
Diria, sinceramente, no nosso antigo programa, Isa, que era das redes sociais Jovem Pan Entretenimento, vale o ingresso? Não vale. Espera sair algum streaming.
Olha esse filme e você assiste.
É aquele filme, tipo, se você tiver sexta-feira à noite, chovendo, sem muita coisa pra fazer,
pra
já
ver, vai lá.
A sua lista tá meio fraca ali, você fala, pô, chegou no streaming agora, vou assistir porque é isso, é legalzinho. Tem uma conversa sobre família, sobre perda, que é um pouco legal, ele aborda um pouco disso, dessa
questão.
É um
pouco legal, não me animou.
É, você viu, né?
Vou esperar sair no streaming.
Acho justo. Se você tiver sem nada pra fazer, já matou todos os filmes do cinema e você tá nesse nível, assim, pode ir lá que vai se divertir. É um filme que tem o Idris Elba, tem essas coisas assim, tem esse fator de algumas cenas de ação interessantes, de algumas cenas mais bem filmadinhas e tal, mas assim, é legal, é bonito algumas cenas também, tem algumas paisagens ali que eles usam, que parece realmente que foi filmado na África,
né?
Então tem algumas coisas interessantes, mas assim...
Parece que foi filmado?
É, porque você nunca sabe hoje em dia, né? Por conta de pandemia,
que
nunca
CGI,
sabe,
né?
Se foi tela verde, mas eu acredito que tenha sido, porque o Neil Blomkamp também é sul-africano, ele grava muita coisa por lá, né? O Neil Blomkamp não, o Charlton Copley, que é o ator. Então eu imagino que eles tenham ido pra lá, sim. Mas enfim, tá no cinema de todo o Brasil, é o famoso filme médio, né? Que antigamente tinha muito assim, os blockbusters,
filme
os filmes pequenos, que são aqueles filmes baratinhos que podem render muito, tipo Telefone Preto, pode se encaixar nisso, esses filmes de terror. E antigamente a gente tinha muito esse filme médio, né? Que é um filme de médio orçamento, que vai se pagar, mas não vai fazer muito dinheiro, e que tá ali no cinema pra preencher espaço.
É aquela coisa, se você colocar A Fera no Google, você não vai achar esse filme. Você vai achar o filme de 2011 feito com a Vanessa Hudgens.
Ou você vai achar A Bela e a Fera, porque eu dei um Google e aconteceu isso também.
Pode acontecer.
Paulinha, por favor, comente conosco. Bom dia, Verônica, que você já maratonou tudo, não é isso?
Falta um episódio, mas assim, já posso dar o meu balanço final, aquelas loucas, mesmo sem esse último episódio. Por quê? Eu gostei, achei ótima a série, assim... Tô gostando bastante, mas eu gostei muito mais da primeira temporada. Engraçado, né?
Poxa vida.
A primeira temporada é muito forte,
muito
gente.
Muito incrível, né?
E o que eu acho também é que a primeira temporada, até eu tinha conversado com a Isa sobre isso, ela tem tramas paralelas que depois acabam se juntando. Nessa segunda temporada, isso não acontece mais, porque basicamente a Verônica já tá numa linha de investigação. Então ela tá muito em cima dessa... linha. Então, não tem tantos mistérios, digamos assim. É só uma questão de juntar os pontinhos, né? É uma questão de encontrar provas para juntar os pontinhos. E pra gente, principalmente, não tem mistério nenhum. Porque parece que, assim, desde o primeiro episódio tá muito claro quem é quem nessa história. E isso é uma coisa que... Tá, vamos ver como é que ela vai provar essa história que a gente já descobriu no primeiro episódio, sabe assim? A gente já sabe quem é o vilão, a gente já sabe mais ou menos quais são as implicações. E isso me deixou um pouco tipo, ah, tá bom. Outra coisa, tem muita violência, tem violência psicológica, tem violência sexual, mas tem poucas imagens. Aí você vai dizer, nossa, Paula, o que você queria que mostrassem? Não sei, mas eu acho que o que foi mostrado não é suficiente pra mim pra trazer essa perversidade do que pra mim é esse personagem do Reinaldo Giannettini.
A consciência do que é isso.
Eu acho que faltaram cenas mais brutais pra esse cara, porque ele é asqueroso de fato e a gente fica com essa impressão.
Eu vou falar uma coisa. Eu já assisti o último episódio. Eu vou esperar a Paulinha assistir o último episódio pra ver se...
Eu mudo de ideia?
Ela vai mudar de ideia.
Eita!
É, porque essas duas coisas que ela falou podem mudar um pouquinho quando ela assistir esse último episódio.
Ai, meu Deus!
Tem muita coisa pra acontecer. Eu acho que a parte de não aparecer tanto essas violências e só ficar...
Subentendido.
Subentendido foi uma coisa que me pegou muito. Porque eu gosto muito do jeito que isso é feito na segunda temporada. Porque isso é feito muito contundente. A gente sabe o que ele faz. A gente sabe bem o que ele faz. O Reinaldo Giannettini atua muito bem. Sim.
Que fique claro, né,
Paulo? Fique claro, não é em Laços de Família, é em Bom Dia Verano, com a segunda temporada.
Maravilhosa referência, amamos.
E isso que a Paulinha falou, de que na primeira temporada tem muitas tramas paralelas, na segunda não tem, é muito verdade. A primeira temporada tem muita coisa acontecendo e na segunda é só uma linha, é só uma coisa que tá acontecendo, mas é uma história que... você vai ficar amarrado e você vai querer saber o final. E assim, o final é aberto pra uma terceira temporada, não acaba ali. Por mais que você tenha, assim, alguma satisfaçãozinha, que eu não vou dar um spoiler, você vai querer saber o que vai acontecer. Tem muito mais água pra rolar aí debaixo dessa ponte. E vale muito a pena ver, porque...
Vale, não, é uma eu acho que é uma boa série, boa.
É uma história
Sim,
boa.
Sim, vale a pena ver. É que num balanço, eu acho que a primeira temporada é superior a essa.
A primeira temporada é muito boa.
Mas é normal isso também acontecer. Ainda mais se a ideia é que a série se prolongue, sempre tem um momento onde você levanta muitas bolas, um momento em que você tem que resolver algumas coisas, né? Mesmo porque a Verônica tava numa morte fake, então tinha que resolver também um pouco isso. Então, tudo bem, eu aceito. Mas a primeira temporada é melhor. E tô esperando esse último episódio aí, entendeu? Pra ver se eu vou mudar de ideia.
Semana que vem teremos novas
amanhã, né? Muito provavelmente amanhã a gente já vai estar sabendo.
No dia que você estiver ouvindo esse podcast,
eu já estarei sabendo.
Entre no perfil da Paulinha no Instagram pra você saber se ela mudou de ideia.
Ah, e na próxima semana a gente fala mais um pouquinho, porque eu vou alcançar vocês. Caiu.
E agora, só porque a gente precisa de um rápido passeio também, Isa. Você assistiu a nova série do Globoplay, que é Hensgarhits.
Eu vou falar aqui rapidinho. Hensgarhits é a nova série original do Globoplay, é uma série brasileira. Eu achei que eu não fosse gostar, eu já fui com um pouquinho de preconceito, porque eu particularmente não gosto muito de música sertaneja, mas eu me surpreendi muito positivamente, gente.
Olha.
A série conta a história da Raíssa Medeiros, que é interpretada pela Alice Wegman. Ela mora no interior do Goiás e ela começa entrando no altar. E lá no altar, ela vira pro noivo dela e fala: eu não vou casar com você, porque eu sei que você tem outra família e tem um filho. Então,
uau,
tchau!
Meu Deus!
E aí,
tudo bem,
ela vai com o vestido de noiva dela, pega o carro dela e vai em direção à capital, Goiânia, pra seguir o sonho dela de ser uma cantora de sertanejo. Ela quer embarcar aí nesse mundo do feminejo.
Ah, eu já gostei!
E é assim, filho. Muito bom. Ela passa por
pela
muito
atriz,
perrengue.
Né? A atriz
ela
é maravilhosa.
Muito boa. Ela passa por muito perrengue. Dei uma de Michel Temer agora, vocês me desculpem.
Tem alguma pastilha, por
eu
favor?
Tô, assim, uma pastilha, eu não sei nem por que eu tô aqui, tô sem parar.
Aí,
ela chega em Goiânia e ela escreve as músicas dela baseado no que ela vai passando sobre a vida dela. Em Goiânia, ela descobre coisas sobre a família dela. Ela encontra essa gravadora que se chama Hensgarhits. Hensga é uma gíria goiana que quer dizer algo positivo. É tipo, quando eles falam alguma coisa, eles falam Hensga.
Tipo,
eu descobri
top,
isso
meu,
procurando.
É tipo topzeira.
E lá ela conhece a dona da gravadora, que é a Marlene, interpretada pela Débora Seco. Ela começa também a ser disputada pela dona de uma gravadora rival, que é interpretada pela Fabiana Carla. E ela vai conhecendo diversos personagens por lá e vai tentando trilhar o seu caminho rumo à fama dentro desse mundo do feminejo. E é muito
feminejo,
bom.
Feminejo, hein?
Adorei. Tem comédia,
adorei,
tem drama. E são lançados dois novos episódios toda quinta-feira. A série vai ter 8 episódios. A gente tá gravando hoje, só tem 4, mas a partir do momento que vocês escutarem, já vão ter 6 episódios.
Maravilhoso, gostei muito. Vou assistir Hensga Hits. Ou gostei. Topzera Hits, se fosse aqui em São Paulo.
São Paulo, meu. É topzera.
São Paulo,
top,
meu.
Só pra encerrar, semana passada eu não participei, então eu queria falar rapidinho de Trem Bala, que é um filme que tá no cinema. É com o Brad Pitt, é um filme de ação, é muito legal. É do diretor de Deadpool 2 e Atômica.
Eita.
E é um
Peraí.
Nossa, sabe ele tá muito não, narrador rapidinho. De futebol.
Não.
Eu me inspirei. Eu fui no lugar do Nilson César aqui.
O Paulo Matias, apresentador do Morning Show, falou que o filme é ruim.
E ele aí gostou, eu vou discordar, né? De Paulo Matias.
Nossa, vamos fazer um ringue?
É porque assim, é que não é um filme que... Eu não acho ele ruim. É porque assim, é um filme divertido. Se
e
você
tem
entra...
referência de um filme que você gosta muito, que é o Deadpool.
É, o Deadpool é o diretor que é um cara que surgiu em John Wick. Então o John Wick é meio co-dirigido por duas pessoas. O David Leitch, que é esse cara que tá agora no Trem Bala. E o outro que eu esqueci o nome, que continuou no John Wick. Então ele fez John Wick 2, John Wick 3 e agora tá no John Wick 4. Enquanto o David Leitch fez... Ele saiu pra fazer Atômica, que é o filme com a Charlize Theron.
Nossa,
que é muito legal.
Maravilhoso, assistam.
Esteticamente muito legal. Aí ele vai e faz Deadpool 2... que também é interessante, e depois ele faz o Hobbs e Shaw, que é o Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw, que é o spin-off de Velozes e Furiosos, com o Idris Elba e com o Jason Statham. Ele é um cara que vem da tradição de dublê, ele era dublê do Brad Pitt, então ele foi dublê do Brad Pitt em Troia e mais alguns filmes daquela
maravilhoso
época.
Maravilhoso o cara ser dublê e depois ser o diretor.
Exato.
É sensacional, imagina.
E aí ele cria esse filme baseado num livro, que são 5 assassinos dentro de um trem. E esse trem sai de Tóquio e vai pra Kyoto, se não me engano. E aí ele vai acrescentando a cada estação novos elementos, ele vai colocando coisas, porque o trem é muito limitado, né? Você não tem muito o que inventar ali, sendo que tem pouca coisa. Só que ele consegue usar muito bem o espaço e criar essa especialidade, e ele cria lutas interessantes, ele faz o flashback, e ele faz alguma... É que é isso, ele, do meio pro fim, ele dá um mergulho na galhofa, que se você não gosta, vai te incomodar. Só que assim, eu achei divertido, é um filme...
Você já esperava um pouco.
Eu já esperava um pouco desse humor.
O Paulo
filme...
talvez esperasse mais ação, ou mais algumas outras coisas que ele não achou que não entregou.
Do gosto dele.
É isso, é um filme ação, violência, comédia e sangue, basicamente. Não é um filme pra crianças, mas é bastante filme de adolescente. Que vai ter tudo que ele gosta ali. Vai ter cena de ação legalzinha. Tem o Brad Pitt, que tá muito bem. Ele tá muito relaxado no papel. É um papel super de boas, do cara. Então, e tem muito sobre uma questão ali no roteiro do filme sobre sorte. Ele se acha um cara azarado, mas o filme mostra que é o contrário. Só que toda hora ele se acha azarado porque, ele pisou numa poça d'água. Só que ele pisar na poça d'água impediu que ele fosse atropelado por um ônibus. Então tem várias coisinhas assim. E é tipo um tipo de humor bem Deadpoolzinho, sabe? É basicamente Deadpool com assassinos em vez de super-heróis, no caso, né?
E a Sandra Bullock?
Tá ali só pra falar, porque não era pra ser ela, né?
Era pra ser a Lady Gaga, né?
Só que a Lady Gaga foi fazer a Patrícia, ela sentiu o espírito de Patrícia em Kazaguchi e foi fazer, em vez de fazer esse filme. E aí parece que é muito a troca de favores do Brad Pitt com a Sandra Bullock, porque teve ano passado... Ano passado não, nesse ano, né?
Ah, é?
Que teve o filme com o Channing Tatum, que o Brad Pitt faz uma participação. E nesse, a participação dela é basicamente isso. Ela falando com ele, sendo a mulher no ponto do ouvido, a mulher da cadeira. E ela aparece, eventualmente, em alguns momentos. Então é bem pouco. Mas o elenco é muito bom, tem bastante gente famosa. Tem o Bad Bunny no elenco, que é um cantor, então ele aparece ali no meio desses assassinos. Então as tramas vão se complementando, ele vai criando várias subtramas e vai fazendo ramificações diferentes e vai apresentando novos personagens e vai trazendo coisas novas. E até que chega nesse fim, que é um fim catártico, que deveria ser, mas aí eu gosto da galhofa, mas aí ele dá um passinho fora, assim, que já é tipo um pouco demais. Mas é engraçado, é divertido, é um filme leve. Nesse sentido,
colorido,
assim.
Né, Caio? Gostei da fotografia.
Uhum. É um filme. O David Leitch, ele usa muito bem bonito. A estética da coisa. Sim. Assim, ele pega essa estética japonesa, ele coloca coisa de máfia no meio.
Gostei.
Então tem uma mistureba danada ali, mas é divertido. Se você gosta pra se divertir, eu acho que é super um passeio válido no cinema pra assistir esse filme. Ainda mais porque é um filme que tem muita essa coisa de ação, e tem som, e tem as imagens, e tem tudo isso. Então vale a pena. É isso.
Ah, o Matias viu o filme errado, desculpa.
Matias, ouça o nosso podcast, ouça essas recomendações,
tem que saber o que
você
tá indo assistir.
É isso, porque assim, o trailer eu acho que vende muito isso. O trailer vende sendo um filme como de ação, comédia, violência e sangue. Basicamente é isso, então...
Muito bem vendido, né?
Porque e talvez o filme poderia ter
assistido outra coisa. O que eu não gostei foi o Brad Pitt vestido de velho da Havana no lançamento.
Tá,
que fixação.
Pra que isso, né?
Terno verde. Procure essa imagem. É um velho da van.
Né?
Vocês estão chocados, né?
Mas é isso.
Foi a primeira coisa que bateu pra mim. Isso me deixou meio...
Justo Brad Pitt, né, Paulinha?
Pois é.
Poxa.
É que, sei lá, o Brad Pitt agora tá numa
ele
fase
tão... Ele
tem
direito de errar?
Tem.
Mas, né?
Mas é que ele tá numa fase tão dessas...
Eu amo ver amarelo, viu, Brasil? Vamos lá.
Ele tá numa fase tão relaxed, assim,
usando
de tipo...
Saia,
Tinders usando... e coisas da vida.
Ele tá descoladinho, né?
É, ele tá querendo se descolar.
Eu vou perdoar só, mas assim...
Porque
fique
é
claro, porque é o Brad Pitt.
Exato. Bom, gente, ficamos por aqui essa semana. Tem dica aí pra você de todos os tipos, todos os gêneros, todos os locais possíveis. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Manda os cerebrinhos pra quem você quiser.
Manda.
E a gente agradece, estamos de volta aqui todo mundo. A gente tá muito feliz de estar todo mundo junto por aqui.
É isso, um beijo, gente. Não deixa de compartilhar, hein, com a tia do Zap, que sempre pede dica de série e filme pra você.
Beijo enorme pra vocês e assistam o Drops também, todo sábado, 11h20 da manhã, na Jovem Pan News TV.
Grande beijo, gente. Não deixem de seguir a Jovem Pan Entretenimento em todas as redes sociais. Até semana que vem.
Até!
Tchau!
Beijo!
Drops JP.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.